Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa presidiu esta manhã em Maçã a inauguração da loja do Cidadão. A população de Alfarrarede está contra o fecho da estação dos CTTs. O Presidente da Junta diz não entender os motivos apresentados pela empresa. Chuva entupiu a Rua das Mimosas. Moradores estão indignados. Augusto Barros avança na Hertz que a obra de Palhavã pode vir a ser embargada.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, vamos ter céu muito nublado, temporariamente pouco nublado ou limpo, entre o meio da tarde e final da tarde. Vamos ter aguaceiros fracos na região sul, conto com neblina ou nevoeiros e também formação de gelo ou geada nas regiões do interior. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 9 graus para Porto Alegre, 10 graus para Coimbra e também para Castelo Branco. Vamos ter 11 graus de máxima para Lisboa, 12 graus para Leiria e também para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima também é de 12 graus. Avançamos com as notícias às 13 na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa presidiu esta manhã em Maçã à inauguração da Loja do Cidadão. Maria Leitão Marques marcou presença nesta inauguração do novo espaço, acompanhada por duas secretárias de Estado, e inaugurou então as instalações do novo espaço do Cidadão de Maçã, localizado nas instalações do Palácio da Justiça. Como ao Presidente da Câmara Municipal de Maçã abrir a sessão, Vasco Estrela dava na altura conta da importância deste novo serviço para o concelho.
É um momento importante para o nosso concelho, é um momento importante para os maçaenses, porque hoje neste local passam a estar disponíveis de uma forma simultânea um conjunto de serviços que felizmente o Concelho de Maçã já tinha, mas com a inauguração deste espaço e com esta disponibilização é possível que os municípios do Concelho de Maçã e não só possam num único espaço ter acesso a um conjunto diversificado de serviços. É também um dia alegre porque com esta inauguração e com estes dois novos espaços aqui, as finanças e o espaço do cidadão, este edifício emblemático do Concelho de Maçã passa também ele a ter uma nova vitalidade. É bom relembrar que há um ano atrás, este edifício tinha somente os serviços do Instituto do Registro e Notariado. E tenho nesta ocasião, e uma vez mais, de agradecer, na presença de três membros do Governo, a este Governo o facto de há um ano atrás ter permitido que o juízo de proximidade em Maçã pudesse ser instalado e pudesse, através da instalação deste juízo de proximidade, de alguma forma termos reparado uma injustiça que tinha sido feita ao nosso Tribunal ter fechado. Na ocasião tive a oportunidade de dizer que esperava que fosse o início de um processo que conduzisse a que este espaço pudesse ter a importância que já tinha tido no passado. E, felizmente, hoje estamos a concretizar este objetivo com a inauguração desta loja de cidadão. Loja esta de cidadão que vem também repor, digamos, alguma justiça e alguma equidade que tem sido importante por parte deste Governo, no sentido de permitir que todos os municípios do país tenham as mesmas valências, as mesmas possibilidades e que estas tipologias de lojas de cidadão possam ser replicadas no território nacional. E, portanto, quero nesta ocasião agradecer reconhecidamente ao Governo pelo facto de ter permitido a instalação desta loja de cidadão, de os serviços terem empenhado para que fosse possível que esta loja de cidadão aqui pudesse ser hoje inaugurada. Quero deixar aqui uma palavra particular, se me permitem, à Agência para a Modernização Administrativa, pela forma empenhada que sempre teve para que fosse possível concretizar este dia, naturalmente à Autoridade Tributária também o seu empenho e ao Instituto de Registro Notariado, porque todos eles de alguma forma conseguiram que fosse possível concretizar este dia. Deixo também uma palavra para o IXFES, que como proprietário deste edifício permitiu também que fosse possível termos esta inauguração aqui hoje a ser concretizada, e também na pessoa do seu Presidente agradecer-lhe e agradecer a todas as pessoas que ao longo destes anos, ainda foram alguns, pelo menos dois, possibilitaram que este dia hoje pudesse ser uma realidade.
Vasco Estrela aproveitou também o momento e a presença da Ministra para recordar precisamente que o Conselho continua, à semelhança de outros Conselhos na região, à espera que sejam desbloqueadas as verbas de apoio para todos aqueles que foram afetados pelos incêndios.
Como disse há pouco, estamos a falar também de justiça e estamos na Casa da Justiça. E não posso deixar passar esta ocasião, estando na presença de membros do Governo, nomeadamente da senhora Ministra, de dizer nesta ocasião, Senhora Ministra, que estamos no Conselho onde arderam neste verão 27 mil hectares de área florestal. Somos o terceiro Conselho do país com maior área florestal que ardeu. E tenho também nesta ocasião, e ninguém me perdoaria se não o fizesse neste Conselho, de transmitir o sentimento de alguma mágoa que as pessoas do Conselho de Mação sentem pela forma como estamos a ser, digamos, tratados pelos poderes públicos. Isto no sentido em que não está a existir a equidade que eu acho que deveria existir e que este Governo, e bem, tem praticado na esmagadora maioria dos seus atos. Na verdade, estão atribuídos, e na passada quinta-feira a Sra. Ministra teve a oportunidade, em resultado do Conselho de Ministros, de transmitir a extensão de um conjunto de apoios para os municípios dos incêndios de 15 de outubro, apoios esses que já tinham sido concedidos aos municípios dos incêndios de Pedrógão, e uma vez mais o Conselho de Mação, repito, o terceiro Conselho do país com maior área ardida, não teve esses mesmos apoios e não tem esses mesmos apoios. Acreditem que é muito difícil explicar a estas pessoas o porquê disto acontecer.
A fechar a intervenção de Maria Leitão Marques, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, eu começaria por lembrar que o projeto das lojas do cidadão no país já tem 2 décadas e que é um processo para continuar.
Este é um projeto que já tem quase 2 décadas, mas que mudou muito ao longo dessas décadas. Foi sempre um grande projeto de modernização administrativa, foi sempre um projeto muito difícil, muito mais difícil do que parece neste momento de festa, e a Senhora Secretária de Estado da Justiça esteve associada ao início, sabe bem dizê-lo. Foi sempre um projeto muito bem visto pelos cidadãos, muito bem cotado pelos cidadãos, mas foi um projeto que foi fazendo o seu caminho. Ele começou no litoral. Começou nas grandes cidades. Começou por ser um projeto apenas da administração central. E foi evoluindo ao longo de várias gerações de lojas de cidadão, como costumamos a chamar, para um outro objetivo. Para um projeto de modernização dos serviços públicos, onde quer que eles se encontrem. E em especial, onde estavam mais abandonados. Não vimos aqui as fotografias, foi pena de como era este serviço público, mas eu já tive a oportunidade de visitar alguns antes, quando assinamos o protocolo. Normalmente vamos ver o espaço onde irá ser instalada a loja do cidadão. E encontrei serviços públicos que estavam, digamos assim, não direi como serviços do final do século XX, provavelmente nem como serviços do meio do século XX, provavelmente como serviços do princípio do século XX. Era assim que pareciam. E todas essas terras, todas essas localidades merecem ter serviços de igual qualidade. Com certeza não com a mesma dimensão das grandes cidades, são mais pessoas que vêm à loja tem que ser maior, mas com serviços de igual qualidade, de igual conforto, de igual aspecto e de igual comodidade. Ora bem, e isso só conseguimos quando a loja passou a ser um projeto mais ainda colaborativo. Ela começou por um projeto da administração central em colaboração com diferentes serviços da administração central e evoluiu para um projeto de grande colaboração com a administração local. E isso foi um salto muito importante que nos permitiu andar mais depressa na extensão da rede de lojas do cidadão que queremos um dia fique disponível em todos os concelhos em todas as localidades onde isso se mostrar relevante. Portanto, é...
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Leitão Marcos, esta manhã na inauguração da Loja do Cidadão de Maçã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Alfarrede, no concelho de Abrantes, está instalado um claro descontentamento em torno do fecho daquela estação dos CTT. Encerramento esse confirmado pela empresa Correios de Portugal e que deverá concretizar-se até ao final do mês de março. Esta é uma estrutura que está a servir presentemente cerca de 18 mil pessoas e efetivamente muito procurada, pelo que foi com estranheza que a população e os eleitos locais foram confrontados com o fecho. De tal forma que, na última quinta-feira, Bruno Tomás, o presidente da Freguesia de Abrantes e Alfarrede, reuniu com o diretor da área comercial do CTT no sentido de obter explicações. Já em declarações à Hertz, o autarca disse não concordar com os motivos apresentados e promete lutar e fazer o que for necessário até às últimas circunstâncias pela defesa dos interesses da população.
Sim, nós já temos a justificação por parte da empresa Correios de Portugal, mas à qual não, nós não concordamos nem de perto nem de longe. A justificação apenas e só assenta em alguns pressupostos que nos explicaram, mas aquilo que parece-nos a nós que teve mais força teve a ver com um decréscimo da despesa que os Correios de Portugal têm com aquela referida loja, que é uma loja que paga renda e mais as suas normais despesas de funcionamento, como todas as outras. É algo que nós não concordamos, ainda não concordamos quando nos dizem que o serviço público está assegurado pela loja Brands e pelos vários postos de peixe shop que eles têm e alguns postos de levantamento de encomendas têm uma designação muito concreta na empresa, que agora está-me aqui a faltar o termo, mas não concordamos com os argumentos ou com os pressupostos ou alguns pressupostos que levaram ao encerramento ou à decisão de encerramento da estação do CTT aqui em Alfarede, sendo uma estação com a dimensão que tem só a nível da população residente na freguesia, bem como todas as outras freguesias e bem que servem, sendo esta uma cidade de serviço e sendo esta uma freguesia urbana e que é sete concelhos.
Já foi dito pela própria empresa CTT de que até final de março estas estações iriam estar encerradas. Teve a confirmação desta data?
Ontem, na reunião que tive, não tive a confirmação, não existia data. O que nos foi transmitido é que não existia data ainda definida para o encerramento concreto. Foi uma das perguntas que também fizemos para tentarmos perceber o que é que tínhamos aqui, que tempo é que aqui tínhamos, para tentar encontrar, e é o que vamos fazer, encontrar soluções para propor à administração ou ao responsável pelas lojas, para a rede de lojas, para tentar mitigar ao máximo os impactos das nossas populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indignação está instalada entre os residentes da Rua das Mimosas, na área urbana de Tomar. A chuva intensa que caiu na última sexta-feira entupiu praticamente a artéria de tal forma que as águas pluviais entraram em alguns quintais, segundo se relata nas redes sociais, inclusive com fotografias como meio de prova. Ficaram aqui as críticas ao andamento das obras na Rua das Mimosas, que, recorde-se, pararam no início de agosto à espera do avanço da intervenção em Palha Vã de Cima. Só que, queixam-se os moradores dos trabalhos feitos até então, taparam os escoadores e arrancaram as manilhas por onde a água corria. Perante estas queixas, a Hertz obteve uma reação de Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana de Tomar, que avançou com a indicação de que o início da obra em Palha Vã de Cima pode ficar temporalmente comprometido, isto porque, disse, há um empreiteiro que já terá demonstrado a intenção de embargar a intervenção. Quanto à Rua das Mimosas, o autarca deixou claro que alertou a Câmara para o estado miserável do piso, confessando-se incomodado e chateado com todo o processo.
Isto já sabe, nesta altura vamos ter problemas graves e ainda bem que choveu, porque felizmente começámos a ver água. Mas o problema ali é das obras, e as obras começaram numa certa altura que ainda com o tempo bom, o tempo tem sido bom demais, isto é assim mesmo, e não tem havido problema nenhum. Desta vez a pancada de água foi enorme e arrastou. Eu a semana passada, ou seja, já foi no final da outra, alertei o Higiene Marco e alertei o vereador para o estado miserável em que estava lá aquele piso com buracos, mas não tinha chovido, portanto buracos mal se podia ali transitar. E eles imediatamente, a semana passada, andaram lá com uma brigada a fazer uma espécie de um tapete suave, não definitivo, para mais ou menos suavizar as pessoas a passar. E ao arrastar saibro, ao arrastar aquelas terras que são muito soltas, certamente que impediu a parte dos vazadores, dos seguidores, e aquilo deve ter ficado tudo impedido, porque a pancada de água foi muita. Mas daqui a bocado até vou lá passar, porque de facto eu não sabia se tinha dado assim uma avalanche de terras, mas certeza foi a saibro mesmo que impediu a parte dos seguidores. Mas aquela obra está um bocadinho pendente da obra de palha para cima. E eu ainda na quinta-feira estive morrendo com a senhora Presidente sobre certas coisas aqui da freguesia, e onde abordei uma das coisas que me preocupa imenso e que abordei o assunto foi de palha de cima. E eu até disse à senhora Presidente, eu sinto-me incomodado e sinto-me um pouco chateado com este atraso das obras. As obras avançaram, os concorrentes foram uns 8 concorrentes empreiteiros que vieram, 8 ou 13, se eu me lembrar assim. O certo é que há um empate de 2 empreiteiros, segundo parece, nos seus concursos e nas suas propostas que apresentaram, e parece que há um terceiro que está a querer embargar a obra. Ora, espero que não, espero que isto não vá a esse ponto, porque se embargar a obra e vai atrasar uns meses ainda, e nós já estamos numa aflição. Eu deixei de fazer lá a intervenção de tapar buracos e tudo, esperando a toda hora, todo momento, que aquela obra começasse. E eu estou a ver as coisas a atrasarem-se, e eu não estou nada contente com isto. Disse sinceramente, não estou nada contente com isto. Espero que este ser empreiteiro não leve a dele avante, porque senão isto vai para... Pode haver uma previdência cautelar, pode haver umas coisas muito mais sérias e vamos ter problemas ali graves. E esta obra da Rua das Mimosas está presa um bocadinho também pela Rua do Palha Vão de Cima.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rádio Televisão Portuguesa emitiu uma reportagem na última sexta-feira sobre o caos instalado nas urgências do Hospital de Abrantes. Uma vez mais, fica à vista de todos que aquela unidade não tem capacidade adequada para atender quem necessita de cuidados médicos, por mais que os responsáveis e até mesmo governantes digam o contrário. A RTP recolheu denúncias que apontam para demoras no atendimento na ordem das 10 horas, um período impensável quando estão em causa seres humanos debilitados. As pessoas ficam, neste caso, amontoadas em macas nos corredores, uma situação que provoca ainda o engarrafamento e retenção por horas de diversas ambulâncias de vários pontos do Médio Tejo, veículos esses que depois são fundamentais no socorro a qualquer outra ocorrência que possa vir a acontecer. As imagens não mentem e mostram uma urgência a arrebentar pelas costuras, sendo que na reportagem da RTP também se apelida à unidade abrantina como corredor da morte. Cristina Gonçalves, diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi na altura entrevistada na peça em causa e justificou estes caos na urgência com o pico do inverno.
No pico do inverno há momentos em que isso acontece. Não posso dizer o contrário, porque é a verdade. Há momentos em que isso acontece.
Porquê?
Porque os doentes vêm muito à urgência, vêm muito porque precisam, habitualmente, porque são doentes de faixas etárias muito avançadas. Se fossem doentes mais novos, eventualmente até estariam sentados. São doentes, muitas vezes até já de si mesmo acamados, são doentes que estão doentes e, portanto, uma maca é uma maneira de estarem, de algum modo, com conforto a aguardar aquilo que é preciso fazer. Durante o pico, há momentos em que, de facto, a afluência de pessoas é muito grande e as condições não são as desejáveis.
Pés humanos, há os suficientes?
Eu, como médica, direi que nunca há os suficientes, porque nós gostávamos sempre de ter mais médicos, mais reforço, até às vezes em momentos pontuais, o que não é fácil de se conseguir. Ou seja, nós temos equipas que estão reforçadas, que estão preparadas para uma determinada afluência. Quando essa afluência sofre um pico, é óbvio que naquele momento nós gostávamos de ter mais duas pessoas ou três a ajudar a tratar os doentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para a União Tomar, que impôs a primeira derrota da época ao Fazendense, isolando-se no segundo lugar. Emerson brilhou com 4 tentos apontados. Os nabantinos confirmaram, assim, uma vez mais, o faro pelo golo e o magnífico momento que atravessam. Estão avassaladores. Nota igualmente alta para o Torres Novas, que destroçou o ex-candidato Samora Correia num recital de futebol ofensivo. Na frente, uma ação resiste ao assédio. Os comandados de João Vitorino venceram em Riachense, um Riachense aliás atrevido, e continuam com 5 pontos a maior. Ainda nesta ronda, o Ferreira do Zezer voltou a justificar o estatuto de surpresa desta feita. A equipa de Eduardo Fortes empatou em Amiais de Baixo, pelo que continua nos lugares cimeiros. Por sua vez, em Almeirim, na estreia de Rebita, o União empatou com o Oriense, cavando ainda mais o fosso que o separa do topo. Na luta pela manutenção, o Massarriense colocou os empregados do comércio em grande aperto. Foi o primeiro êxito forasteiro da equipa de Nuno Guerra. Ponto positivo ainda nesta luta foi o conseguido pela União Abrantina no cartaz. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.